Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Você acha que esse telefone aqui é vermelho? Maravilhoso. Não vou conseguir te convencer do contrário.
Uhum.
Fique com isso. Uhum. Eu costumo dizer, pense como quiser.
Uhum.
Diga o que te faz bem.
Mas vou te dar aqui o benefício da dúvida.
Eu sigo à disposição, caso queira me ouvir.
Você falou das ovelhas místicas, né? Da família. De famílias, ovelhas. Os rebeldes. Eu, esses dias, pensei muito, assim, eu tenho ficado muito em silêncio. E aí eu pensei que o silêncio, ele é a melhor forma da gente se conectar com a nossa ancestralidade. E não é de uma forma esotérica.
Uhum.
Porque a gente carrega o gen de toda uma geração, né? De todas as nossas gerações, de todo mundo que contribuiu de alguma forma para estar aqui. Você mesma sabe disso, a gente pode explicar melhor depois. E o silêncio é a forma que a gente tem de sair desse... Porque é isso que eu tenho pensado muito, a gente tá preso num sistema...
Num redemoinho.
É, a tal da roda de samsara, né, que dizem, que é sobre culpa e julgamento, constantemente, assim. E quando existem essas ovelhas aí que se destacam da família, podam ela imediatamente, né? Ou ostracizam ela.
É, mas eu acho que deixa ostracizar.
É, eu acho legal, tudo bem.
Porque aí a gente tem a oportunidade.
É, mas o que eu acredito também é que ela é a que começa a libertar também sistemas.
É,
assim.
Quantas famílias você viu, até se a gente usa a pauta gay, por exemplo, né? Que eram extremamente conservadoras, extremamente fechadas para esse assunto. Mas foi porque uma ovelha... disse, sinto muito, vocês podem até não gostar de mim, mas eu sou gay.
Uhum.
Essa família, às vezes, aí volta lá no episódio anterior, por amor legítimo, inclusivo, revê o assunto.
Claro. E eu acho que tem, a gente fala muito sobre a coragem, né, Du? E quando uma pessoa daquele entorno, não precisa necessariamente ser uma família, pode ser de uma comunidade. Uma pessoa teve a coragem de bater no peito e falar, não, isso aqui é a minha felicidade, eu vou atrás dela, eu vou bancar isso a todo custo, ela tá abrindo caminho para outras pessoas fazerem isso, inspirando outras pessoas a
tomar essa... O pioneirismo, ele é essencial.
É.
Alguém tem que vir na frente, a Joana d'Arc de todas as histórias,
exatamente,
sabe? Alguém tem que aparecer ali, né? E essa pessoa, volte e meia, ou ela vai sofrer muito... Ou ela vai ser louvada por uma multidão de pessoas que estavam silenciadas só esperando o corajoso aparecer. Pode ver que é um ou outro, né?
Ou as duas coisas. E eu acredito empiricamente, né? Porque, enfim, tá aí, eu só vivo isso e é as duas coisas ao mesmo tempo. É as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, só contextualizando, dentro da minha família, eu sou a única mãe solo. Eu sou a única pessoa que não casou com o primeiro namorado. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu sinto todos os julgamentos e é um lugar muito solitário, eu vejo admiração nos olhos das pessoas. E elas me apoiam em como elas podem dentro desse lugar. Elas aprenderam a não me julgar. Não sei o que elas pensam ou julgam internamente, mas eu parei de olhar, de enxergar, talvez pela análise, pela terapia que a gente faz, eu parei de olhar como se, sabe assim, tentando me desculpar do julgamento alheio. Então, acho que é as duas coisas. E aí, o que eu vejo aqui é a coragem de novo. Muitas pessoas que têm esse ímpeto revolucionário, elas acabam se afundando aí na culpa de ter tido aquela coragem. E elas se resignam a viverem infeliz pela escolha. Então daí, esta felicidade que me é real, que é dentro do meu coração o mais autêntico possível, ela me trouxe só desgraça para minha família, para minha só desgraça. Então ela se resigna a viver nessa desgraça e ela fica vulnerável para esses movimentos muito violentos, bélicos talvez.
É, Mas esse vulnerabilizar, né? Porque a gente também não pode entrar num espaço de ilusão e dizer, não, todo corajoso vai se dar bem.
Não.
Né? Eu costumo dizer que Deus abençoa os corajosos, mas no lugar de onde você também decide que, cara, eu faço o que eu posso para mostrar para vocês que eu não sou uma ameaça. Né? Se vocês vão continuar me tirando pedras, eu vou me retirar.
E daí, mas para se retirar precisa de coragem também, né?
Exatamente. E aí vem esse movimento da culpa, né? De não, então para vocês pararem de me atirar pedras, quais são as opções de escudo que vocês me oferecem? E aí a pessoa se rende. Sim. Essa rendição eu acho que é o problema.
Também acho.
Né? Mas tenho para te dizer que eu tenho visto cada vez mais pessoas que... brasileiro mesmo, não desisto.
É.
Que não tá afim de se render. Né? Hoje mesmo eu passei por uma situação que me deixou muito pensativa. E eu falei, quer saber? Não adianta agora eu dar ré. E entrar no pim, pom, pom. Né? No quadradinho que todo mundo quer. Não vai adiantar. Porque além de eu ir contra tudo que eu fiz até agora, eu vou ficar infeliz. E eles não necessariamente vão ser felizes porque eu voltei para esse quadrado. Entendeu?
Sim.
Porque daí eles vão achar outro para encher o saco.
Exato. E é isso, a coragem não é... Porque quando a gente fala de coragem, parece que é um ato de coragem. São vários.
É intrínseco.
E é constantemente. E o abandonar a culpa eu acho que é o principal lugar, assim. Tanto que a gente já citou aqui, vou citar novamente Lúcifer, que é você, o seu inferno é o que você se culpa. Pelo que você se culpa? Se você consegue não se culpar, você alcança os céus. E é muito, eu acho que é muito complicado, é uma luta constante. Isso é um negócio que a gente precisa ficar em alerta. Sempre que é... O sistema nos culpa o tempo inteiro. Antes era a culpa cristã, porque Cristo morreu por você. Hoje a culpa é porque você nasceu branco, porque você não é gay, porque você não entende.
É branco, cis, hétero e tem todos os dentes. Então, aí você recebe culpa, um fardo gigantesco.
E isso é muito complicado, porque eles falam, ah, você tem privilégios. O privilégio de andar na rua e não ser perseguido, isso devia ser direito básico de todos os seres humanos.
E por que, que eu vou ser julgada porque eu tive privilégios? Mas, aí é que tá.
Eu também acho, só que isso não é um privilégio. Assim, pra eles pode ser um privilégio, só que, cara, isso
virou um sacrifício.
Isso, não, isso tem que acontecer para todas as pessoas do mundo.
Você não tem que brigar comigo.
Exato.
Tem que unir forças comigo.
Briga com o sistema, entendeu? Porque não sou eu que fiz. E essa coisa de querer embutir culpa o tempo inteiro continua a mesma narrativa. É a mesma narrativa, só mudou os personagens da peça de teatro. Só mudou essas pessoas que seguem culpando. Antes era Cristo que morreu por você, então você tem que ir por Cristo, que daí tem o líder. E aí a gente continua nesse sistema
e aí a pessoa tem a falsa ilusão de que ela está fazendo algo por si, né? Não, eu tô fazendo pelo meu movimento o quê? Culpando os outros. Desculpa, você não tá fazendo nada. Efetivamente, você não está executando nada com o seu grande movimento.
Quem está fazendo é pessoas que estão incluindo.
E são pessoas que não estão afim da briga. A briga, nesse sentido de bater de frente com todos, é desnecessária, porque ela te coloca de novo no lugar da minoria. Sendo que está cheia de gente querendo fazer o oposto, só que assim, ah não, você não pode. Você não pode porque você não participa. Você não pode porque você não tem lugar de fala. Porque você é um privilegiado. Você não pode... Não, peraí, eu não posso ajudar de nenhuma forma? Eu tenho que ficar aqui quieto no meu canto de privilegiado e
às vezes não é nem ajudar.
Não,
às vezes
digo...
é construir junto.
Exato,
né?
Isso é uma ajuda.
É que daí eu tô com...
No sentido de unir forças, entende-me? De falar assim, olha, aqui na minha bolha, todo mundo é afim, é conivente. Ah, não, mas vocês não podem. Ah, vai se catar, então.
Daí a gente vai ficar... Porque parece que você sempre tem que ter um objeto de luta. E aí as pessoas se surpreendem que o mundo, as pessoas todas, inclusive nós, que já temos aí, estamos na terapia, tem esse privilégio de ter acesso a conhecimento, tá todo mundo traumatizado no sentido de eu não conecto com ninguém, eu tô solitário, excluído, ostracizado, porque sempre tem esse lugar de eu não posso contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. Sempre tem, né, esses embates. A gente tá se distanciando cada vez mais. Se você não tem, e às vezes é isso, eu acho que é o grande lugar de sofrimento, vou falar assim, talvez se você tiver uma outra palavra, de quem escolhe o caminho do meio, uhum. Que é esse sofrimento de não conectar, de ser acusado por movimento A, de ser do movimento B, e daí tá ali.
Posso trazer uma reflexão bem profunda e que requer imaginação?
Da gente deixa no ar.
O símbolo da justiça, qual é?
É a balança.
E como está a pessoa? Vendada.
Uhum.
Ela não julga nesse sentido. Ela pesa. É diferente. Eu não estou te vendo com os meus olhos. Eu estou pesando as duas coisas para saber aonde está o ponto de equilíbrio. Né? Eu acho que vale a pena a gente ter esse... E assim, é uma imagem que não está só atrelada à justiça e ao direito como a gente conhece. Ela está atrelada a muitas coisas que vem de um caminho do misticismo também, que vem de um caminho até das próprias religiões, e que a gente precisa começar a ter um pouco mais de discernimento na interpretação do que vem para nós. Se você não quer ouvir o que a gente está falando, se você não quer ouvir uma pessoa espiritualizada, né? Se você não quer ser doutrinado, perfeito.
Fica em silêncio e reflete.
Exato. E fecha os olhos.
É. E aí eu acho que o fechar os olhos e ir limpando, né? Porque se tem alguma coisa que eu acho que temos que eliminar da face da Terra, é a culpa.
É. Porque sugestão para a semana... Fechem os olhos, encolham os dedos, né? Não há nada a apontar.
Pra ninguém, nem pra você mesmo.
Eu duvido que alguém tenha conseguido fazer aquele exercício de vou passar 7 dias sem julgar nada nem ninguém. Não conheço uma pessoa que tenha concluído isso com sucesso. Nem eu.
Uhum.
Vamos tentar?
Sim, vamos tentar. Eu acho que... Eu tentaria não o julgamento, mas antes abandonar a culpa real, assim.
É, eu já abandonei a culpa, honestamente.
É, eu achava também, mas
não,
assim,
eu abandonei total, assim.
Abandonar a culpa, né? E é, na verdade, o julgamento, quando a gente fala, acabei de me ligar nisso. O julgamento, ele é como medo, né? Ele é necessário. Você precisa julgar dentro de você. Se esse lugar pra você é seguro ou não é seguro.
Mas aí a gente não tá falando de julgamento de decisões. A gente tá falando de julgamento do próximo.
Então, mas daí eu acho que você pode até julgar o próximo. Só que você tem que respeitar o julgamento dele.
Não, eu acho que você não pode julgar o próximo.
Amiga, você pode dizer, tipo, a pessoa tá lá. Ai, eu acho que, tipo, o celular é vermelho. Você tá vendo que não é vermelho. Você julga, você sabe que não é.
Então, eu não estou julgando. Eu sei que não é. Eu simplesmente decido que eu não vou bater de frente justamente porque eu não vou julgar.
Então é isso. É bem isso.
Não julgar no sentido literal da palavra. Não é assim, eu não vou julgar mais o que é certo, o que é errado, não vou mais... Não.
Não, mas daí, assim, o respeitar o julgamento alheio é porque a pessoa dentro da...
Exato.
Ela tá
mas
vendo
aí você, aí você está num lugar, sim, de superioridade.
Como assim?
É o melhor lugar do mundo. Porque se a pessoa ela quer ficar julgando, 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 e você decide, tá tudo bem, não vou te julgar.
Uhum.
Sinto muito pra quem tá ali julgando, você acabou de subir um degrau na evolução.
Aham. Uhum. Eu acho que essa é a tentativa pra gente seguir. E daí quando a gente evolui, um coleguinha evolui, uma galera evolui junto. Não é sobre uma competição. Ah, amiga, mas pelo menos assim, ó, eu tô aqui...
Não é competição.
Estamos ali evoluindo, acho que quando a gente pensa em vamos evoluir, a gente sobe uma escala se eu penso, a minha egrégora também deve estar subindo, porque a gente atrai o que é, né?
O resumo da ópera é que a gente não precisa ser extremamente bélico.
Exato.
A gente não precisa... abdicar das nossas ideias e dos nossos ideais para alcançar um caminho do meio, porque o meio, ele tem que ser, e aí sim, saudável.
Exatamente.
Eu costumo dizer para os meus clientes que tem que ser gostoso, sabe? Se não for uma coisa que te traga prazer, tesão, você está no lugar errado. Né? Seja um processo de cura, seja um processo de reformular pensamento, seja o que for. Se não for prazeroso, se em algum lugar, mesmo da maior tragédia, você não encontrar um ponto de prazer, e não prazer no sentido egoico, né? Uma coisa que te traga benefício interno, você está no lugar errado. Mas que isso também não significa que você vai só nadar no benefício.
Não.
Porque para alcançar isso diariamente, a gente tem percalços e desafios.
O benefício, eu escrevi isso esses dias, que esses benefícios, esse prazer, essa plenitude, que é tipo estar com o cardíaco aberto, uhum. Assim estou experimentando isso, tem que ter esforço, disciplina e coragem. E isso não é bom. Não é fácil de se ter.
Não é fácil, mas também não é impossível.
Não, e daí quando você começa a praticar, a coisa fica mais gostosinha, real, assim.
Qualquer coisa me procurem.
Uhum. É isso, Du, quer deixar alguma mensagem?
Não, eu acho que alinhem-se. Essa é a minha mensagem. Estejam alinhados.
Eu também acho que eu gosto dessa, estejam alinhados. E eu digo, se você não consegue se alinhar antes, assim, começa pela disciplina.
Eu acho que nunca é tarde, né, Mia? Assim como as pessoas têm mostrado pra nós, e é lindo de ver que nunca é tarde de começar um exercício, mudar um estilo de vida, porque você pensa, ah, não, agora já vivi tudo isso desse jeito, vou continuar. Não. Nunca é tarde. Também nunca é tarde pra você se colocar num lugar que dá um pouco de alívio, porque, porra, ir pro embate todo dia é um saco, cara.
É isso.
É cansativo.
Tá certo. Bebam água e larguem o chicotinho, tá?
Please.
Boa semana, tchau. Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.